Giro de notícias.
O estado do Piauí deu mais um passo para ampliar as oportunidades de trabalho e fortalecer a ressocialização de pessoas privadas de liberdade e também de egressas do sistema prisional. Uma nova lei estadual determina a reserva de vagas em contratos administrativos firmados pelo governo. O Ministério Público do Trabalho participou da construção da proposta. O Procurador do Trabalho, Carlos Henrique Leite, destaca a importância dessa lei.
Com essa iniciativa, fruto da organização da sociedade civil e também dos órgãos que trabalham com direitos humanos e com o sistema prisional, o estado do Piauí dá um passo importante para ressocializar parte dos egressos que saem do sistema prisional. É um passo importante porque isso é mais uma iniciativa de ressocializar esse público que saiu do sistema prisional e que precisa de uma oportunidade para retomar a sua vida, seus laços familiares e o seu senso de pertencimento.
Pela regra, empresas do Piauí contratadas pelo estado que empregarem a partir de 25 trabalhadores deverão destinar, no mínimo, 5% das vagas para pessoas em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional ou que já deixaram o sistema prisional. Nos contratos menores, com 6 a 24 funcionários, pelo menos uma vaga deverá ser reservada. O MPT informou que vai acompanhar a implementação da política e apoiar outras iniciativas que ampliem o acesso ao mercado de trabalho para pessoas em processo de ressocialização. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica a conexão. Produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM. Conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM,
conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Eu não esqueço. A felicidade é uma arma quente. Quente.
Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida a minha vida. Eu não preciso que me digam
de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sob a luz do teu cigarro na cama, teu rosto ruge, teu batom me diz: João, o tempo andou mexendo com a gente. Sim, João,
eu não esqueço.
Felicidade é uma arma quente, quente, quente. Na 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 na.
Antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A tirana acabou de começar. E ela é, e é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira. Vou lembrando a revolução. Vou lembrando a revolução. Mas a os jardins da razão. E na praia é de se ver. A areia melhor pra deitar. Vou dançar uma ciranda pra beber. Uma CB
cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela, ah, e é praeira. Segura bem forte a mão. Já diz da razão. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela, ah, e é praeira. Segura bem forte a mão. Os jardins da razão. Vai pisando o pé, vai girando o pé, segurando o pé, arrastando o pé.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Toda vez que chove forte, os termos se misturam no noticiário. Enchente, enxurrada, alagamento. Eles não são sinônimos. Enchente ou inundação acontece quando um rio ou córrego transborda por causa de chuvas intensas. Já a enxurrada é o escoamento rápido e violento da água em áreas de relevo acentuado, como morros. Ela é muito destrutiva, pois vai carregando terra, lixo e detritos pelo caminho. E o alagamento? Esse é o acúmulo de água nas ruas, calçadas ou imóveis, geralmente porque o sistema de drenagem da cidade não consegue dar conta do volume de chuva. Cada uma dessas situações exige uma solução e prevenção diferentes. Para o Instituto Água e Saneamento, não existe mais situação surpresa ou imprevisível. Os gestores precisam buscar soluções de adaptação para a realidade de cada cidade.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Subo até as estrelas pra entender como é que se faz. Pra esquecer a dor que os meus olhos não conseguem ver. Destrua o meu coração que estará destruindo você. Você é filho pertence a ninguém. Mas o amor pode chegar, iluminar e colorir. Quando o coração está cansado de ver as lágrimas da rosa ao ver o espinho morrer, o carcará foi dizer a rosa: luz dos cristais vem da lua nova e do girassol. Frente, não se esqueça, liberdade dentro da cabeça e a cabeça fora do que há de mal pra você. Olhe, vai em frente, não se esqueça, liberdade dentro da cabeça e a cabeça fora do que há.
Valerie! I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way I like to dress. Without Amy.
Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Lá vem o sol
para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel.
E a luz do céu
para inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar.
Seu sacrifício pra melhorar. Lá vem o sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. E a luz do céu, para inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar.
Negativo e que ainda vai piorar.
Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar.
Lá
vem o sol
para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel.
E a luz do céu
para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar.
Oh.
musical.
Conectada em você. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Novo estudo do Instituto Trata Brasil revela que 6 anos depois da aprovação do marco legal do saneamento, o país ampliou os investimentos no setor. Entre 2020 e 2024, o volume anual por habitante cresceu 51%. Projetos já contratados, na ordem de R$ 420 bilhões, têm potencial para beneficiar mais de 100 milhões de pessoas. Mesmo assim, os aportes ainda estão abaixo do necessário para o cumprimento da meta de universalização dos serviços de água tratada e coleta de esgoto para toda a população até 2033. Quem explica é a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto.
Hoje nós investimos em média no Brasil R$ 137 por ano por habitante e nós deveríamos estar investindo R$ 225 por ano por habitante. Temos estados e municípios que ainda não entenderam que o saneamento precisa ser priorizado, locais onde ainda rege aquele velho ditado de que obra enterrada não dá voto. Então, nesses locais, a gente precisa cobrar dos nossos governantes.
Hoje, cerca de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e quase 90 milhões vivem sem coleta de esgoto. A situação impacta na saúde de crianças e adultos, além da economia. As regiões Norte e Nordeste aparecem como as mais críticas em termos de acesso aos serviços. Já o Sudeste apresenta os maiores avanços. Luana destaca que o fortalecimento da regulação e a continuidade dos projetos são fundamentais.
Às vezes, no saneamento básico, muda prefeito, muda governador, aquilo que estava sendo feito, há a descontinuidade, né, do projeto, mas a gente não pode ter isso para o saneamento. Né? E quando a gente olha para uma realidade em que 20 milhões de habitantes ainda vivem em municípios que não têm agência reguladora, isso significa que o serviço de saneamento básico não está sendo fiscalizado.
Aproveitando o ano eleitoral, o Instituto Trata Brasil lançou a plataforma Voto no Saneamento, para colocar o tema no centro das eleições, como ressalta Luana Preto.
Nós criamos um site aonde lá cada cidadão pode se informar e então cobrar que esse tema esteja nas propostas de governo de quem for eleito na região onde você vive. O slogan da nossa campanha é o básico que decide futuros. A gente está falando do dia a dia de cada cidadão brasileiro e de como esse acesso ao saneamento pode mudar a vida de cada um.
Para saber mais, acesse o site votonosaneamento.tratabrasil.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM, conectada em você.
partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Na casa de José, Maria e Jesus, o ordinário se transformava em um encontro com Deus.
Hoje, você também pode encontrar Deus nos gestos mais simples do seu dia. Partilhe o amor. Viva a mística de Nazaré.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
5:06, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é quinta-feira, 16 de julho, eu sou João Tran e aqui do meu lado já está ela, a doutora Ana Clara Coelho, especialista em direito de família, para conversar com a gente sobre uma data super especial. Aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas antes de mais nada, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Notícia. Uma alegria, viu, te receber aqui.
Olá, João. Boa tarde a todos. É uma honra o convite. Muito feliz por poder participar. Vamos falar de um assunto tão relevante.
Pois é, uma alegria toda minha esse estatuto, que é relativamente jovem, comparado a diversas legislações que nós temos, mas tem importância muito grande. O que ele reflete na gente com a importância dele?
Então, quando a gente fala do ECA, a gente fala muito da base do direito de família. Porque o ECA nada mais é do que um compilado, né, de disposições legais ali, que traz uma orientação para agir de acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente, que são as pessoas que demandam uma proteção ainda maior do direito.
Perfeito. Então é isso aí, minha gente. Se você quiser participar da nossa conversa, desse nosso bate-papo, claro, fique muito à vontade. Você sabe, Rádio Excelsior da Bahia, estamos no YouTube. Você pode, com certeza, e deve mandar sua contribuição. É um estatuto que também gerou diversos avanços para a gente. O que você destaca? Sei que são muitos, mas o que você destaca em termos de avanços?
Bom, o ECA, apesar de ser uma legislação relativamente nova comparada a algumas outras, é uma legislação que vem se adaptando muito bem, né, às novas demandas sociais. Então, por exemplo, a gente tem inovações como o ECA digital, como a inclusão da previsão de abandono afetivo, que são atualizações que vão ocorrendo ao longo do tempo para que possa refletir justamente as demandas que a gente mais tem hoje. É a atuação da escola também e principalmente esse mundo digital que a gente sabe que vem mudando e demandando uma adequação jurídica.
13 de julho foi o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, 36 anos recém-completados. E o que você percebe ali no seu dia a dia do trabalho, porque a gente sabe que diversas leis existem, são grandes, a gente não tem nem noção do que elas existem e como elas chegam na gente, mas você, o que percebe no dia a dia, o que é frequente na sua atuação?
Perfeito. Quando a gente atua em direito de família, o ECA ele é o melhor amigo, porque todas as ações que envolvem crianças, né, direta ou indiretamente, partem do princípio que tem que ser de acordo com o melhor interesse da criança. Então, por exemplo, qualquer divórcio que aconteça, ainda que consensual, só pode ser finalizado com a regulamentação da guarda e da pensão alimentícia, justamente para poder preservar ali os interesses da criança e do adolescente. O Ministério Público acompanha todos os processos que as crianças participam para garantir que os direitos daquela criança estão sendo preservados.
Uhum. Então, toda situação que envolve criança basicamente tem algum respaldo no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
Isso.
E como você muito bem comentou, um desses carros-chefes é sobre guarda de criança, né? Acredito que deve gerar os maiores debates, embates, inclusive. Como é que funciona um processo como esse? O que é que os pais precisam estar atentos quando se fala em guarda?
Perfeito. A guarda, sem dúvidas, é um dos temas mais comuns quando a gente fala de direito de família de criança e gera muitos embates também. E aí o que é que a gente sempre observa? Que por mais que exista ali o interesse do pai e da mãe naquela ação, o juiz, ele sempre vai agir de acordo com o melhor interesse da criança. Então, vai preservar a rotina da criança, a estabilidade, a rede de apoio. Então, vai ser definido um modelo não só de guarda, mas de convivência, que é quando a gente fala das visitações, que atenda a esses pontos. Mesmo que, claro, os pais tenham ali o direito de convivência, mas ele é pautado na melhor dinâmica para aquela criança.
Então, mesmo tendo brigas, empecilhos, dá para diferir, por exemplo, no divórcio, a criança não é como se fosse um bem, né, que é dividido ali. A criança tem os seus direitos e são ali preservados, a criança é o pilar principal quando se fala do ECA, né?
Perfeito. A gente tem processos, inclusive, que eles são resolvidos decretando o divórcio, quando é um pedido inicial, mas ele segue em relação à regulamentação da pensão e da guarda. Porque, como você bem mencionou, a criança ela não é um bem. Então, a gente tem várias dinâmicas que vão ser observadas. Inclusive, não existe, como muitas pessoas pensam, essa divisão, semana na casa do pai, semana na casa da mãe. Não é assim que funciona a guarda compartilhada. A guarda compartilhada vai manter os pais, né, como responsáveis pela criança, mas a dinâmica vai ser como atender a rotina dela. Ela vai ter um lar de referência, vai morar com um dos dois e vai ter ali a visitação do outro garantida.
Então não é um item que vai passando de um para outro cada semana, né? Tem que corresponder a essas expectativas e, claro, com a boa orientação jurídica. Inclusive, isso é fundamental, né?
Perfeito. Inclusive, a orientação jurídica por um especialista é fundamental até para que os processos não se desgastem, se desenrolem mais do que devia, porque existe ali o direito à discussão, claro, mas existe ali uma solução que normalmente os pais querem é o quê? Regulamentar a forma de convivência com o seu filho. Então, você tem uma advocacia que seja estratégica nisso, até agiliza o andamento do processo.
Com certeza. Minha gente, são 5 horas e 12 minutos, você que está aqui no nosso É Notícia de todas as tardes, vamos juntos, viu? Até 6 da tarde tem muita informação por aqui e agora nós estamos falando sobre o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, que completa 36 anos e tem diversos pilares importantes. Você, claro, pode participar do nosso papo, o nosso chat do YouTube está sempre aberto para vocês. Seguindo aqui com a nossa doutora Ana Clara Coelho, que está aqui à disposição para nos ajudarmos. Os pais, a gente comentou, que são fundamentais nesse processo como um todo, mas ninguém ensina quando o bebê nasce, ninguém entrega uma cartilha de como ensinar o filho e nem do que precisa saber de direitos e deveres do ECA. O que você orientaria para esses pais estarem observando também a lei, o estatuto?
Perfeito. Quando a gente fala do ECA, a gente tem alguns pontos. O primeiro de todos, que eu acho que é muito relevante, é que ele traz que a responsabilidade do cuidado da criança é de toda a sociedade. Então, os pais, a escola, a sociedade de uma forma geral, tem ali um dever de cuidado com aquela criança, de preservar a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua dignidade, a sua intimidade. Então, são pontos que são primordiais e a partir deles a gente vai aplicando para a rotina de cada família.
A escola entra nesse debate também, você citou o papel da escola, né, de relação com essa criança, muitos pais dedicam boa parte da vida de suas crianças neste ambiente, ela é citada também no ECA?
Sim, sim, inclusive o ECA ele traz como responsabilidade primária dos pais, mas ele traz a responsabilidade de toda a sociedade, então todo mundo tem o dever de zelar pelas crianças, é um dever de todas as pessoas e de todos os institutos, inclusive a escola, que tem o poder, por exemplo, se identificar, o poder e dever se identificar de acionar conselho tutelar, de tomar medidas pertinentes para que a criança seja sempre protegida.
Uhum. E quando a gente fala de criança, de educação, que a gente mais conversa ultimamente nos diversos ramos, seja psicologia, educação, por aí vai, é sobre telas, uso das redes sociais, enfim, isso entrou de vez no nosso debate, não só para a gente, mas também para as crianças. Como é que o ECA vem se atualizando? Ele conseguiu chegar também neste debate sobre as redes sociais para criança e adolescente?
Perfeito. Esse tema, ele é tão atual que foi publicado agora o ECA Digital, que além de já ter no ECA, né, ali a previsão de preservar a dignidade da criança, a privacidade, a intimidade da criança, agora a gente tem uma lei específica, nova, que traz essas regulamentações justamente para o meio digital. E essa lei traz a responsabilidade das plataformas, das redes sociais, de adotar medidas de cuidado com a criança, que tenha sempre um responsável atrelado a uma conta de uma criança. As crianças que, por exemplo, participam de rotina de influencer, precisa de autorização judicial, campanha publicitária. Então, são várias novas, né, proteções que surgiram nesse contexto das redes sociais, com a obrigação não só dos pais, mas também das redes sociais de acompanharem, terem a ciência de quem está utilizando e proibir qualquer ato, qualquer tipo de conteúdo que seja nocivo às crianças ou que possa expor essas crianças. E, inclusive, também é vedado a publicidade direcionada à criança para não influenciar os menores de idade a terem ali uma campanha publicitária. Enfim, então todas essas proteções que são muito novas, elas já foram regulamentadas pensando nesse direito digital que agora faz parte da vida de todo mundo, inclusive criança e adolescente.
É um debate novo, mas muito atual, né? Um debate que precisa que o direito se atualize muito rapidamente, o que é um desafio, claro, para essa área, que é uma área tão tradicional. E as crianças e adolescentes muitas vezes utilizam sem ter noção, os pais muitas vezes oferecem os celulares e vão para sites que algumas vezes são até de maior, né? Não são conteúdo próprio para essas pessoas, para essas crianças, para essa educação. O que você orienta também aos pais nesses casos, nessa relação dessas novidades, né? Porque os pais talvez nem saibam que existe um ECA digital. Enfim, o que você percebe de importante nessa relação do uso das redes sociais e também essas novas orientações jurídicas?
Quando a gente fala, né, das novas atualizações, elas estão em todos os lugares. Então, hoje, a gente já tem, por exemplo, em algumas redes sociais, alguns canais de streaming, a gente já tem contas direcionadas para crianças, que são as contas devidas. Essas contas, elas precisam estar atreladas à conta dos pais. Então, ali surge um direito e um dever dos pais de acompanhar o que essas crianças estão vendo. Não há ou não deveria haver a possibilidade de uma criança se cadastrar numa rede social que não tem ali conteúdos próprios para a idade dela. E agora existe a obrigação legal das redes sociais de acompanharem isso, até porque se foi identificado que não foi feita essa devida curadoria, as redes sociais podem ser penalizadas.
Que bom, ficou mais rígido então, inclusive com as redes sociais, né, cumpriu o seu papel também. E a gente vai, claro, acompanhar esse debate. Ana Clara Coelho, doutora, advogada, especialista na área de direito de família, está aqui com a gente. Para você que sintonizou agora, são 5 horas e 18 minutos. Fique com a gente na nossa notícia. Tem muito papo bom e importante aqui com a doutora Ana Clara Coelho. Inclusive, o estatuto, passando por essas mudanças, você acredita que ele está atual ou ainda tem pontos a serem revistos diante da nossa dinâmica, diante da prática mesmo jurídica? O que você tem percebido?
Eu acredito que o ECA seja uma das legislações mais completas que a gente tem, principalmente porque, além de trazer pontos específicos, ele traz uma base geral, que é tudo que for feito é com base no melhor interesse da criança e do adolescente. Hoje, com essa regulamentação do mundo digital, a inclusão, por exemplo, do abandono afetivo como uma das previsões ali legais, a filiação socioafetiva, os andamentos que tem sobre a adoção, que são coisas que fazem parte do dia a dia cada vez mais, eu acredito que a legislação ela já seja assim, muito bem atualizada. E o que a gente precisa é que, na prática, ela seja vista como o seu principal objetivo, que é proteger as crianças e os adolescentes. Se esse for o pressuposto das ações, ali o dispositivo legal existe.
Que bom. Você comentou, inclusive, do abandono afetivo, um debate muito comum e que ganha agora esse rescaldo jurídico também. O que está sendo previsto? O que é o abandono afetivo para quem não está familiarizado com essa linguagem?
Perfeito. O abandono afetivo a gente tem num contexto em que um dos genitores ele não presta a devida assistência ao filho. E quando a gente fala assistência, a gente está falando de todas as esferas. Não só financeiramente, mas emocionalmente, de presença, de cuidado. Então, quando acontece essa falta, né, desses deveres e direitos, né, que os genitores têm sobre os filhos, pode ser configurado um abandono afetivo. E esse abandono afetivo, ele gera consequências hoje, como, por exemplo, a mudança do sobrenome, a retirada do sobrenome de um dos genitores que se enquadre nessa situação. É, hoje já existe previsão de indenização, a depender do caso. Então, o direito, ele vem se atualizando para que também tenha sanções, né, nesse tipo de situação.
Uhum. E é o que mais acontece, né? Infelizmente, na realidade da nossa sociedade, é comum o abandono afetivo. Que bom que tem atualizações, previsões legais, então vocês prestem atenção nisso e coloquem ordem em casa também, porque tem como resolver. E, inclusive, um dos pilares do direito da família é o diálogo, é a conversa, apesar de ser uma área que é conhecida pela briga, né? Como é que funciona também o dia a dia do direito de família e se há outros caminhos para as famílias que estão em casa nos ouvindo e que estão com questões, falando, não vou acionar o direito, não vou acionar um advogado, não, porque vai dar mais confusão. Como é que funciona? O diálogo é possível a partir da via jurídica?
Sim, ele não só é possível, como ele é estimulado. Principalmente na área de família, a gente sempre preza pela conciliação. Então, além de já existirem dispositivos de forma consensual, como o divórcio extrajudicial, que é feito diretamente em cartório, não precisa de um processo, o inventário extrajudicial, que também acontece em cartório, não precisa de processo, quando é necessário uma ação judicial, a gente sempre tenta inicialmente uma conciliação, justamente porque muitas vezes o direito, ele está ali claro. Então, não vale a pena a gente ficar discutindo, ao invés de alcançar o objetivo das partes de uma forma mais rápida. Por isso que a conciliação, ela é incentivada. E a regulamentação, ela é imprescindível. Quando a gente fala de guarda, de alimentos, de casamento, de direitos sucessórios, porque tudo que é definido e regularizado e formalizado evita problemas e discussões, porque se uma vez depois não for cumprido, a gente já tem a forma de cobrar e de exercer aquele direito que foi regularizado em uma situação mais favorável.
Uhum. A partir de que momento deve buscar um advogado especializado como você, um advogado especialista em direito de família? Que orientações uma especialista no setor pode oferecer para uma família evitar, inclusive, nem diante de um conflito, mas evitar esses conflitos?
Sim, hoje a minha atuação é muito voltada na prevenção dos problemas. Então, a gente tem uma atuação preventiva desde antes de um casamento, como a elaboração de um pacto, todos os cuidados prévios. E a gente tem a atuação seguindo a lógica dos conflitos que podem acontecer. Então, por exemplo, um divórcio, o ideal é que ele seja formalizado assim que possível. Porque todos os pontos da pensão alimentícia, se tiver criança, da guarda, ele precisa ser amarrado, digamos assim, para depois não ter uma forma de não cobrar. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. A regularização prévia ou, então, a formalização assim que aconteceu. Não existem acordos de boca. Esses acordos de boca, muitas vezes, não podem ser cobrados juridicamente e acaba perdendo toda a validade. Então, se você vai casar ou se você está em processo de separação, busque formalizar a sua situação, vai ser melhor para todos.
Uhum. Que isso acontece, né? Muitas vezes, não foi dito, foi conversado, ainda mais em divórcio, que às vezes exige uma pessoa sair rápido de casa, alguma coisa do tipo, e as ações acontecem de modo muito rápido e não formalizadas. Mas uma vez elas acontecendo, é possível utilizar talvez um print de uma conversa no WhatsApp? O que a gente pode fazer diante desse caminho da prevenção ter resolvido e pode fazer depois para salvar essa pós-relação?
Pois esse é um ponto que eu vejo diariamente. Muitas vezes, principalmente sobre questão de pensão alimentícia, a pessoa chega e diz, eu tenho essa conversa aqui que comprova que deveria ser transferido tantos reais mensalmente, mas isso nunca foi formalizado. Não existe nenhuma decisão judicial sobre isso. Qual é a implicação? A gente não consegue cobrar os valores retroativos. Então, já que foi feito um acordo, formalize. Você não precisa de um processo litigioso. Você pode pedir só a validação daquele acordo, porque se não for cumprido, depois você pode utilizar. Mas os prints, por exemplo, para a pensão alimentícia, sem uma decisão judicial, eles não podem ser cobrados retroativamente.
Olha, é importante esse recado da doutora Ana Clara Coelho, especialista em direito de família, aqui com a gente, conversando, dialogando, trazendo orientações importantes. E direito de família é o mundo, né? Ainda pega sucessões, vai para diversos braços. Hoje a gente quis trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é um ponto importante que está fazendo aniversário, mas eu espero você de novo aqui, para a gente conversar muito mais outros assuntos, que o que não falta é debate, é confusão, e as famílias esperam suas orientações, viu?
Será uma honra.
Inclusive, pode comentar aqui para nossa audiência onde te encontrar, se você tem rede social, se tem algum contato, se você, o pessoal quiser outras orientações, por onde encontra Ana Clara Coelho?
Perfeito. Então, nas redes sociais, Ana Clara, _ Coelho. E também tem o telefone de contato do escritório, que é 719-9984-0048. Escritório especializado em direito de família e sucessões.
Maravilha. Muito obrigado. Viu? Até a próxima.
Eu que agradeço.
Isso aí, minha gente. Assim, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, viu? Os principais destaques do dia. Fique com a gente. E, claro, uma boa música de Gilberto Gil sempre é bom. Voltamos já.
Com tudo de real, meu, de verdade.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Cinco horas e 33 minutos, estamos de volta ao nosso Notícia. E agora, minha gente, sou João Trambo, vou fazer companhia a você até 6 da tarde. Fique aí com a gente, pode participar das nossas redes sociais, Rádio Excelsior da Bahia no YouTube. Também você pode participar do nosso Instagram, tanto a Cardeal FM, quanto arroba Rádio Excelsior, quanto também o meu, arroba João Tram, com dois M's no final. Fica muito feliz de sua participação, viu? Mande mensagem por lá também e nos siga para não perder nenhuma de nossas novidades. Mas vamos para as informações do dia, porque o que não falta é assunto. Não esqueça também de se inscrever no canal, viu? Já comentei isso no primeiro bloco e reforço o pedido. Vamos seguir, minha gente, para os destaques do dia, porque o que não falta é assunto. Nesta quinta-feira, 16, a Prefeitura Municipal sancionou a Lei número 10.023 de 2026, que institui o Dia Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e à Discriminação de Gênero. A data será lembrada anualmente em 12 de março, dia em que a jovem, adolescente, Tamires